Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 12 de junho de 2012, às 16 horas e 7 minutos. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do expediente e se encontre sob a mesa.
Mensagem número 196 de 2012, do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 151 de 30 de dezembro de 98, que institui o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Mensagem número 199 de 2012, do Poder Executivo. Comunica veto ao PL 866 de 2008. Mensagem número 201 de 2012, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre o crédito especial no valor de R$14.593.146. Mensagem número 202 de 2012, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar no valor de R$1.300.000. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações ou adaptação de provadores de roupa similares e demais artigos que integram o vestuário feminino e masculino acessíveis à população com necessidade especial ou com mobilidade reduzida nos locais que especifica e da outras providências. Projeto de lei do deputado Chico Leite dispõe sobre a obrigatoriedade de informação relativa a débitos pendentes em boletos de cobrança de tributos no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Robério Negreiro dispõe sobre a tramitação da delegacia especializada em acidentes de trabalho. Projeto de lei Rádio Massu estabelece a obrigatoriedade de divulgação de preços de combustíveis na internet. Projeto de lei Eliana Pedrosa inclui no programa de apoio empreendimento produtivo do Distrito Federal PRODF2 para fins de concessão de benefício econômico uso imóveis que mencione da outras providências. Projeto de lei da deputada Eliana Pedrosa dispõe sobre o tempo máximo de espera para o atendimento dos usuários de planos particulares de saúde junto aos hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios conveniados. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiro estabelece que, para a fruição de eventuais benefícios fiscais relativos à realização da Copa das Confederações FIFA 2003, da Copa do Mundo FIFA 2014, as pessoas jurídicas deverão destinar o percentual mínimo de 5% dos seus cargos a pessoas com deficiência. Projeto de lei do deputado Rádio Massu inclui no calendário oficial de eventos o dia do propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo dispõe sobre o funcionamento de detectores eletrônicos de avanço de sinal vermelho no período de entre 23 e 6 da manhã. Projeto de lei do deputado Arlete Sampaio dispõe sobre a inclusão da cláusula de proibição do uso da mão de obra infantil nos contratos de aquisição de bens e serviços pelo Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Cláudio Abrantes, concede o título de cidadão honorário ao senhor José Carlos Vidal. Projeto de decreto legislativo, deputado Vazir de Roure, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao professor Hermes Rodrigues de Alcântara Filho. Projeto de decreto legislativo, deputado Vazir de Roure, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Júlio Borges de Macedo. Projeto de decreto legislativo, deputado Vazir de Roure, concede o título de cidadão honorário do senhor João Roberto Raimundo. Requerimento, deputado Patrício, requer a retirada de tramitação do PL 1458-09. Requerimento, deputado Cláudio Abrantes, requer a realização da sessão solene no dia 26 de junho de 2012, às 19 horas, no ginásio de esporte localizado na quadra 2, área especial 1, área reservada 1 a 5, Sobradinho RA5, a fim de comemorar os 30 anos da Fundação Associação Serrana de Futebol Infantil, ASF. Requerimento do deputado Roberto Negrito, requer a realização da sessão solene no dia 26 de setembro de 2012 para comemorar o Dia Nacional do Deficiente Auditivo. Requerimento do deputado Rogério, requer a realização da sessão solene no dia 21 de setembro de 2012 para comemorar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e condecoração aos atletas paralímpicos, representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer a realização de audiência pública no dia 15 de agosto de 2012, no auditório do Centro Educacional número 1, Setor Educacional Lotes A e B, Planaltina DF, para discutir a questão dos parques ecológicos daquela região administrativa. Requerimento do deputado professor Israel, requer a transformação da sessão ordinária do dia 21 de junho de 2012 em comissão geral para debater o projeto de lei dos concursos públicos no Distrito Federal, encaminhado pelo Poder Executivo. Requerimento da deputada Celina Leão, requer o registro de criação da Frente Parlamentar em defesa dos interesses dos indígenas habitantes no território do Distrito Federal. Requerimento da deputada Celina Leão, requer o encaminhamento de solicitação de informação ao excelentíssimo senhor secretário de Saúde do Distrito Federal sobre o quadro de pessoal da Secretaria de Saúde, Distrito Federal, no que se refere à vacância dos cargos da Secretaria, bem como o cronograma de nomeação dos concursados aprovados em concurso a partir do ano de 2008. Requerimento do deputado Cirineu, requer o encaminhamento de solicitação de informação excelentíssima do senhor diretor da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, Terracap, sobre a disponibilidade de cargos vagos naquela agência e a previsão de nomeação dos aprovados no último concurso. Requerimento do deputado Siqueira Campos, requer a realização de sessão solene dia 26 de junho de 2012 para celebrar o Dia Internacional do Combate às Drogas. Requerimento Arlete Sampaio, requer a realização de audiência pública para debater o combate da homofobia, a homofobia no Distrito Federal. Requerimento doutor Michel, requer a mesa diretora a prejudicialidade do projeto de lei número 96 de 2012. Requerimento deputado Cláudio Abrantes, requer a realização de audiência pública no Museu Histórico e Artístico de Planaltina, endereço Praça Salviano Guimarães, 24, Setor Tradicional Planaltina, no dia 1º de agosto de 2012, às 19 horas, para debater sobre o patrimônio histórico e cultural de Planaltina. Requerimento do deputado doutor Michel, requer a realização de audiência pública para debater o tema, a cidade de Sobradinho 2. 15, requerimentos da deputada Eliana Pedrosa, requer informações de vários órgãos do Governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa. Requerimento do deputado Vazir de Roure, requer a realização de sessão solene em comemoração ao cinquentenário da Assembleia de Deus do Plano Piloto. Requerimento da Gaciel Maia, requer a realização de audiência pública no dia 14 de junho de 2012, às 10 horas, para debater a situação de trânsito e transporte diversos no Distrito Federal para a Copa do Mundo 2014. Uma moção, deputado Cláudio Abrantes, uma moção, deputado Rádio, duas moções, deputado Vazinho de Roure, uma moção, Ailton Gomes, uma moção, deputado Cláudio Abrantes, três moções, deputado Evandro Galo, 14 indicações, deputada Celina. Só corrigindo, uma indicação, deputado Cláudio Abrantes, três indicações, deputado Evandro Galo, 14 indicações, deputado Celina Leão, 3 indicações, Luzia de Paula, 92 indicações, Alain Francisco, 10 indicações, Washington Mesquita, 53 indicações, Dr. Michel, 1 indicação, professor Israel Batista. Ata suscita da 49ª sessão ordinária. 49ª ou 49ª? Ata suscita da 50ª sessão ordinária de 6 de junho de 2012. Ata sucinta da 10ª sessão extraordinária de 5 de junho de 2012. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e peço aprovação das atas.
Ok, dispensa a leitura das mesas polidas e aprovadas. Damos início ao pequeno expediente. Deputada Arlete Sampaio, Vossa Excelência, falar pelo bloco PT-PRB. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos os parlamentares aqui presentes. Boa tarde, senhoras e senhores. Lembrando que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que, infelizmente, ainda é uma chaga que assola as nossas crianças e que retira das crianças o direito de ser apenas crianças, garantindo a elas aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura como direitos. Nesse sentido, acabou de ser lido aí uma apresentação de um projeto de lei da minha autoria que dispõe sobre a inclusão de cláusula de proibição do uso de mão de obra infantil nos contratos de aquisição de bens e serviços pelo Distrito Federal, projeto para o qual eu espero o apoio de todos os deputados. Eu quero, senhor presidente, aqui fazer um comunicado solicitado pelo administrador regional do Paranoá, nosso companheiro Carlos Antoneto de Souza Lima, que convida todos os parlamentares dessa casa para hoje, às 19h30, no auditório da Administração Regional do Paranoá, participarem de uma audiência pública para discutir a construção de ciclovias na cidade do Paranoá. E esse convite tem a ver com um debate que há duas semanas foi feito nessa casa por vários parlamentares, dando conta das dificuldades e da contradição que existe hoje de interesses na construção da ciclovia na cidade do Paranoá. Porque, enquanto um grupo de entidades vinculadas à juventude deseja a ciclovia da forma como ela foi projetada, alguns comerciantes
são contra, e evidentemente o objetivo dessa audiência pública é exatamente esse, ouvindo a maioria da população, fazer toda a negociação necessária para contemplar o interesse da maioria da sociedade. Eu espero que essa audiência pública seja bem sucedida. Da mesma forma, foi falado aqui a respeito de uma emenda para feira, e o administrador explica que o local onde é hoje a feira permanente, ele é destinado oficialmente pela Secretaria de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Urbano, para instalação de um centro de ensino fundamental. Então, que por isso há necessidade da busca de um novo espaço para que a feira seja instalada. Ao mesmo tempo que ele explica que já foram executadas emendas de 14 parlamentares que destinaram recursos à cidade, e esclarece também que a doação de bicicletas aqui mencionada é um projeto da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal, que se chama Caminho da Escola. Então, fazendo esses esclarecimentos, eu acho importante para que o nosso administrador possa hoje realizar uma bem-sucedida audiência pública. Por outro lado, senhor presidente, eu quero também, nesse momento, dizer a Vossa Excelência da importância que teve para o GDF a aprovação na última semana de diversos projetos de lei que diziam respeito ao pagamento de salários, à suplementação orçamentária para diversas obras, como também recebi por parte de diversos procuradores daqui da nossa Procuradoria-Geral o agradecimento a essa casa pela aprovação do nome do novo Procurador-Geral do Distrito Federal. Então, são esses os comunicados que eu gostaria de fazer na condição de vice-líder do bloco PT-PRB. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Arlete. Deputado Rony, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Garcia, então, no comunicado pelo bloco do PMDB.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós estamos fazendo a discussão do projeto da Lei de Diretriz Orçamentária para 2013. E estou distribuindo, deputada Arlete, um CD com o parecer preliminar, que é um parecer que faz uma análise sobre as contas, sobre a economia do Distrito Federal, e, ao mesmo tempo, indica algumas sugestões para que o Poder Executivo possa complementar as informações vindas no projeto, que é, na realidade, uma espécie de um regulamento para a elaboração orçamentária ou para a lei orçamentária para 2013. Nós estávamos com a presença da área do governo para explicar o projeto mais detalhadamente e tirar algumas dúvidas para amanhã, às 10 horas da manhã. Mas depois que foi marcado o depoimento na CPI do governador Agnello, nós estamos transferindo essa audiência de amanhã para o dia 20. Porque houve a solicitação de vários deputados que vão comparecer amanhã, em solidariedade ao governador, para dar um apoio ao governador amanhã, pela manhã, na sala da CPI, e também em algumas das áreas do governo, provavelmente estarão de prontidão, porque durante esses depoimentos, que são longos, e durante o dia todo, como Secretaria de Planejamento e Fazenda, tem que estar de plantão, porque às vezes o governador precisa de alguma informação, tem que estar com aqueles técnicos, com as pessoas que conhecem a área, preparados para responder imediatamente. As informações dentro do contexto sobre esse depoimento do governador Agnello dentro do Congresso Nacional é positiva. Nós temos acompanhado as informações sobre o depoimento do Marconde Perillo, governador de Goiás, que a princípio, pelas informações e pelo bombardeio de mídias, poderia ser um desastre, e ele está saindo muito bem, as informações que chegam do Congresso é que ele está saindo muito bem, o que sinaliza que, no caso do governador Agnello, que os problemas são identificados e muitos são forçação de barra, porque se faz um raciocínio por dedução, porque alguém falou, se alguém falou, então vai se fazendo uma série de deduções para se chegar ao governo Agnello. E eu acho que o governador Agnello está preparado o suficiente para que saia amanhã dessa CPI e também possa se virar uma página, professor Israel. Porque nós estamos aqui há 1 ano e 5 meses, caminhando para 1 ano e 6 meses que tomamos posse, a sensação é que a gente está andando numa esteira que se caminha o tempo todo e que não se sai do lugar. E eu acho que o extremo de uma acusação, dessa fase de críticas feita ao governador Agnello, é exatamente o ponto de virada, é essa CPI. Porque se ele for amanhã lá, se sair bem, responder todas as questões, então, acabou, tem que virar essa página. O governador Agnello, que tem, nós temos um orçamento de 2012, um orçamento bom, um orçamento de 2013, com Copa de Confederações, com recursos, nós temos exatamente, presidente Patrício, líder Wasni, nós temos que aproveitar esse pós-DF, né, de amanhã, e começarmos a botar o governo realmente para virar essa página desse denuncismo e começarmos a trabalhar. Tá certo? Porque nada pior pode acontecer mais para o governador Agnello do que uma convocação numa CPI do Congresso Nacional, com a mídia nacional batendo e virando pelo avesso de tudo que aconteceu durante esse período todo. Então, se o governador Agnello, e a expectativa nossa é que ele se saia bem amanhã, então se vira essa página, não dá mais ibope se falar de qualquer problema que venha a ser vinculado com Cachoeira, ou com Aviso, ou com qualquer outra coisa, tem que se esquecer isso, deputado Arlete, e tem que se retomar a rédea desse governo e botar realmente para que a população possa ver as obras, possa ver o desenvolvimento humano no que diz respeito ao problema de treinamento para a Copa do Mundo. Nós estamos fazendo uma audiência para fazer um diagnóstico sobre a infraestrutura da Copa. Nós só temos visibilidade desse estádio. Nós não temos visibilidade sobre o andamento da infraestrutura hoteleira, VLP, né? Toda essa infraestrutura de Copa. Nós precisamos ouvir as pessoas que estão à frente para podermos ter uma noção exata do que vai acontecer. O aeroporto, atualmente, você passa 20, 30 minutos parado dentro do avião, esperando o estacionamento da aeronave, sem ter Copa do Mundo, em plena terça-feira. Não podemos estar preparados dessa maneira. Como houve a privatização do aeroporto, então tem que saber qual é o plano de expansão desse aeroporto, que cronograma existe para que isso possa acontecer. E a oportunidade dessa audiência que nós vamos ter agora na quinta-feira, deputado Wasni, às 10 horas da manhã, que nós esperamos que venham as pessoas responsáveis para dar essas respostas. Né? Para que, como falta um período de tempo razoável, se faça as correções ou se dê celeridade a uma série de programas que a sensação que nós temos é que estamos atrasados. Estamos adiantados no estádio. No estádio é verdade. Agora, nos outros benefícios, porque a Copa do Mundo é uma oportunidade que a população de Brasília tem de colher resultados para o futuro. Não é o simples fato do evento da Copa do Mundo com dias contados, tá certo? E Copa das Confederações, que vai trazer esse benefício. Vai ser as infraestruturas em decorrência da Copa do Mundo, que acontece em todos os países, que vai ser o grande benefício para a população. Então, nós estamos nessa expectativa, primeira expectativa no que diz respeito a esclarecimentos por parte do governo, de maneira analítica, de todo o projeto da LDO para 2013, tá certo? Uma série de indagações e questionamentos já foram encaminhados, nós temos o Vilma aqui que faz esse papel, tem feito esse papel muito bem de trazer esse esclarecimento. Normalmente, deputado Arleto, os projetos de governo vêm de maneira muito sucinta, né, a justificativa vem sucinta, se parte da premissa que todo mundo é economista e todo mundo entende de planejamento e economia. Então, temos algumas dificuldades de explicar detalhadamente para os demais membros e temos retornado alguns processos, alguns projetos de lei ao Executivo para que melhore a justificativa, apresente uma justificativa de maneira mais detalhada, para facilitar até o trabalho nosso, não só na Comissão de Orçamento, como nas demais comissões que nós temos aqui. Então, existe essa série de eventos que são de fundamental importância acontecerem até o dia, até o final do mês, que é a aprovação desse parecer e a aprovação da LDO, que nós só podemos entrar de recesso depois de aprovarmos a LDO, por isso existe um cronograma definido, e que o governo, que tem também aqui no deputado Alaí, no deputado Israel e em outros colegas nossos, o papel fundamental que é a comissão da Copa. Né? Eu gostaria de fazer esse convite especial a vocês, a estar nessa audiência pública, porque vocês podem, inclusive, trazer informações que os demais colegas não tenham. Né? Que é exatamente um diagnóstico sobre a infraestrutura do que está se fazendo para a Copa do Mundo de 2014, principalmente, que é o marco do nosso resultado, é exatamente a Copa das Confederações, que começa 15 de junho do ano que vem. Ou seja, é exatamente daqui a um ano. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, essas são as informações que eu gostaria de prestar dessa tarde. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Agaciel. Questão de ordem, deputado Laí Francisco.
Senhor presidente, duas questões de ordem, por gentileza. Primeira em relação...
Vossa Excelência pode, hoje é dia dos namorados, para ficar à vontade.
Vamos devagar, presidente. A primeira em relação à questão de ordem da semana passada em relação ao regimento interno. Gostaria de esclarecimento se o senhor já tem esse parecer em suas mãos. E a outra questão de ordem, que infelizmente ontem, nós que somos da Comissão Especial da Copa do Mundo, nós perdemos um cidadão na nossa obra do estádio. E eu queria pedir a Vossa Excelência que permitisse um minuto de silêncio em memória desse cidadão que tanto tem trabalhado por Brasília.
Ok, quanto à questão de ordem, Vossa Excelência, a primeira questão de ordem, que foi a questão da CCJ, onde o deputado Chico Leite quer passar para o vice-presidente a possibilidade de dar o voto Minerva, o regimento interno não entende isso, é o contrário. O voto Minerva compete ao presidente. Está sendo elaborado, já foi elaborado um parecer pela Procuradoria da Casa, vai ser submetido à mesa diretora, porque, na verdade, essas questões de ordens vão para a CCJ. Como a CCJ aqui é o órgão que está sendo questionado, então a mesa diretora que é a instância que vai acatar ou não a questão de ordem de Vossa Excelência. Então, na próxima reunião da
que
mesa...
Que vai garantir o regimento,
nós,
né,
vamos decidir. Nós temos um procedimento de sempre garantir o regimento, a lei orgânica e a Constituição Federal. Então, nós vamos seguir aquilo que está no parecer do procurador da casa. Mas é a mesa que vai decidir, cada parlamentar decide de acordo com a sua consciência e seu entendimento. Quanto à segunda questão de ordem, do falecimento do trabalhador na obra do Ginásio Nacional, né, nas obras da Copa do Mundo, Vossa Excelência tem o nome do trabalhador, não?
Não, não tem.
Podia solicitar a Vossa Excelência, inclusive, para que nós fizéssemos uma moção, inclusive, em homenagem ao trabalhador e à família do mesmo. E aí solicito ao plenário, senhores de plenário, a todos que façam silêncio, para que a gente possa prestar homenagem ao trabalhador durante um minuto. Ok, deputado Olaí Francisco. Então, a questão de Vossa Excelência está esclarecida. Vossa Excelência, então, pede a senhoria para providenciar o nome do trabalhador que faleceu no acidente de trabalho lá na obra do Ginásio Nacional, para que a gente possa reconhecer. E também é importante que a comissão de Vossa Excelência, qual Vossa Excelência é o presidente, que tome conhecimento do ocorrido, como foi, de como aconteceu o acidente, inclusive fazendo contato com os órgãos de segurança que são responsáveis pela investigação. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Oi, presidente. Até para esclarecimento, a nossa comissão está acompanhando o caso da morte do funcionário José Afonso de Oliveira. Mas a minha questão de ordem é outra, senhor presidente. Senhor presidente, foi protocolado em 24 de abril de 2012 o requerimento 1404 de 2012, com o objetivo de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar o suposto acesso e/ou utilização indevido de dados e violação de sigilo das comunicações ambientais, telefônicas e telemáticas de autoridades, servidores públicos, jornalistas e demais pessoas físicas e jurídicas no âmbito do Distrito Federal, denominada como CPI da Arapongagem. Conforme amplamente divulgado na imprensa local e nacional, sobretudo na edição 2265 da revista Veja e na edição 2214 da revista Isso É, ambas vinculadas em abril de 2012. Ocorre, senhor presidente, que estava agendado para o dia 6 de junho de 2012 a eleição do presidente e do vice-presidente da CPI da Arapongagem, o que é, por si só, daria instalada, por instalada a referida CPI. Senhor presidente, naquela reunião não houve quórum para a referida instalação da CPI. Entretanto, conforme ato do presidente publicado pelo número 271, no Diário da Câmara Legislativa, número 93, de 29 de maio de 2012, o prazo decadencial para a instalação da CPI, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno, ocorrerá no dia 13 de junho de 2012, ou seja, amanhã. Diante dessa explanação, apresento questão de ordem acerca da dúvida constitucional, regimental e jurídica, conforme segue. Primeiro, se durante o prazo regimental para a instalação da CPI, que nos termos do artigo 54 do Regimento Interno, encerra-se no dia 13 de junho de 2012, ou seja, amanhã, pode ser convocada novamente a eleição do presidente e do vice-presidente da CPI. Caso a resposta seja positiva, que seja convocada imediatamente ou logo que haja quórum à referida eleição. Segunda questão de ordem. Entretanto, caso se mantenha o desinteresse dos membros indicados para participar da CPI da Arapongagem, que Vossa Excelência possa franquear a qualquer outro parlamentar dessa casa a possibilidade de se inscrever como membro da referida CPI, independente da proporcionalidade parlamentar, para que o direito constitucional das minorias dessa casa em investigar os interesses contrários da maioria possa ser preservado, de forma que haja uma ponderação de interesses no sentido de preservar o direito de se realizar a investigação parlamentar. Essa seria a minha questão de ordem.
Deputada Celina, Vossa Excelência bem sabe que eu sou cumpridor do regimento interno da Câmara Legislativa, da Lei Orgânica e da Constituição Federal. Não é a primeira vez que Vossa Excelência faz questão de ordem quanto à questão de comissão parlamentar de inquérito. Nós já tivemos no ano passado outras comissões, seja do DF-Trans, da Saúde, e a que foi viabilizada e chegou à sua conclusão final com o relatório, que foi a comissão parlamentar de inquérito do PRODF. No tocante à comissão parlamentar de inquérito, a proposta que foi da Arapongagem, é bom deixar claro que no regimento interno a previsão são de 10 dias para a sua constituição. Qualquer membro da comissão, na verdade o regimento interno prevê, que o mais velho pode fazer a chamada para que possa fazer a eleição do presidente ou do vice-presidente. O que o presidente da casa faz é convocar a eleição num dia e horário determinado para que possa ter a constituição da comissão parlamentar de inquérito. O que foi feito no dia 6, inclusive, na quarta-feira, para que os membros pudessem vir, sejam os titulares ou suplentes, e nós pudéssemos aqui fazer a eleição do presidente ou do vice-presidente, como prevê o regimento interno da Câmara Legislativa. Nesse dia, como na CPI da Saúde, inclusive, que Vossa Excelência, inclusive, tem um novo recurso, até colocou que poderia entrar na Justiça, foi chamada para que a gente pudesse fazer a eleição e os membros, nem titulares nem suplentes, não vieram para que fosse feita a eleição da Comissão Parlamentar de Inquérito. A única deputada presente foi Vossa Excelência, que é titular, e a deputada Eliana, que é suplente. E eu aqui presidi a sessão para que fosse instalada. Então, os ritos regimentais do regimento interno, da Lei Orgânica e da Constituição Federal foram cumpridos. Então, eu não tenho outra saída, não tenho o que fazer, a não ser indeferir a questão de ordem de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência, enquanto parlamentar, para garantir os direitos da minoria, pode tomar a atitude que bem couber, direito de Vossa Excelência, na atividade parlamentar, e pode ficar à vontade para tomar qualquer decisão. Agora, eu preciso cumprir, e vou cumprir enquanto presidente da Casa, o regimento interno da Câmara Legislativa. Questão de ordem, Vossa Excelência.
Só para ficar bem claro sobre a resposta à minha questão de ordem. O senhor indefere tanto a primeira quanto a segunda questão de ordem? Só para ficar claro.
Eu não tenho como deferir a segunda, de indicação de quem quiser, se a primeira já me impede de fazer isso. O artigo é muito claro. São 10 dias para a sua constituição. Se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito não se reuniram para constituí-la, o presidente convoca a eleição. Houve a convocação, mas os 10 dias de prazo expiraram. Está no regimento interno da Câmara Legislativa.
Senhor presidente, segundo o próprio regimento interno, o prazo realmente acabaria amanhã. Como nós temos membros aqui que estão alencados aqui para participar da CPI, eu faço novamente uma questão de ordem. Se os membros que estão aqui, se a gente poderia fazer a eleição.
Não, deputada, é a questão de interpretação. É questão de interpretação. O prazo da CPI não acaba amanhã. Não é no dia 13. A CPI são 10 dias para a sua constituição. Venceram os 10 dias para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. O presidente da casa, então, já que os membros não chamaram, convocou a reunião para o dia 6, às 15 horas, no plenário. Os membros titulares suplentes não compareceram. Os 10 dias venceram no dia 29. 29 de maio de 2012. Ali completou-se os 10 dias. E o presidente tentou a Constituição, o que não foi possível em função da ausência dos parlamentares. Então, não há como convocar a eleição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Questão de ordem, Vossa Excelência.
Questão de ordem. O próprio regimento interno, senhor presidente, fala que todos os atos que forem republicados, a data de republicação, ela começa a contar novamente. Então, como este ato foi republicado no dia 29, essa data começou a contar novamente, o que venceria amanhã no dia 13. Essa é uma interpretação até regimental, é com base no regimento. São 10 dias úteis. E aí, novamente, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que a gente faça a eleição do presidente e do vice-presidente imediatamente da CPI. Essa é a interpretação.
Mais uma vez, eu vou indeferir a questão de ordem de Vossa Excelência. Para que a gente possa pôr um ponto final nisso. Primeiro que é uma questão de interpretação. Não existe no regimento interno da Câmara Legislativa que diga isso. Que a sua republicação passa a contar o prazo de novo. Eu ainda não encontrei. O dia que eu encontrar, aí sim, eu vou catar essa questão de ordem. Mas não existe. Agora, o que existe é o seguinte. Houve o prazo, foi cumprido, o presidente convocou para tentar instalar a comissão e esse prazo foi vencido. Não houve uma republicação. É bom deixar claro aqui para os parlamentares. Houve a publicação da convocação para a eleição, no dia 6, às 15 horas. O ato não foi republicado. Quem acha que foi republicado está enganado. Venceu-se os 10 dias, os deputados não se reuniram, o presidente da casa convocou a eleição. Os membros não compareceram, a CPI não foi instalada. É muito simples, mas os 10 dias foram concluídos. Agora eu posso encaminhar, como fiz na Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, como fiz no DF Trans, a Procuradoria da Casa, não tenho nenhum problema. Vossa Excelência pode encaminhar para o escrito, eu encaminho ao procurador, assim que tiver uma posição, eu devolvo a questão de ordem, Vossa Excelência. Vossa Excelência pode acatar ou não a decisão da Presidência da Casa, da Procuradoria, e pode, é claro, entrar na Justiça ou não. É um direito de Vossa Excelência da oposição das minorias, mas eu não posso aqui, não posso ir contra o regimento interno da Câmara Legislativa.
Presidente, só para deixar claro, até... acata aí a questão de Vossa Excelência, as ponderações, só que no Diário Oficial, então, nós teremos que fazer uma correção, porque o Diário Oficial está escrito republicação por conta da correção, da incorreção, por incorreção no original. Então, realmente foi republicado e está até escrito, entendeu? Então, há que se fazer uma correção na republicação.
Vou encaminhar a questão de ordem, Vossa Excelência, para a Procuradoria, os 10 prazos foram vencidos. A Procuradoria vai se manifestar, o parecer vai ser lido em plenário, vai ser encaminhado a Vossa Excelência, e Vossa Excelência pode acatar ou não a posição da presidência. Mas nesse dia de hoje, essa questão está encerrada. Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Israel Batista, Vossa Excelência quer falar pelo bloco do PDT? Então, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Só
é questão de outro assunto, deputado?
Não, é do mesmo assunto, senhor.
Então, Vossa Excelência pode pedir a senhoria, por gentileza, que encaminhe por escrito para encaminhar a Procuradoria da Casa? Senão nós vamos fazer um debate aqui a tarde inteira,
não
do ponto de vista
não,
de Vossa Excelência
presidente.
E do ponto de vista da presidência. E aí é melhor que a Procuradoria se posicione para que a gente possa esclarecer o fato.
Não, senhor presidente, eu já até falei para Vossa Excelência que não vou fazer, até porque o regimento fala que essas questões de ordens têm que ser definidas aqui pelo presidente, hoje, como Vossa Excelência
não,
já negou.
Não diz hoje. A questão de ordem tem que ser definida pelo presidente. O presidente tem um órgão de assessoramento que é a Procuradoria da Câmara, vinculada ao presidente da Casa. Eu, na minha condição de presidente, vou ouvir a Procuradoria. A Procuradoria vai me posicionar e, baseado no parecer da Procuradoria, eu vou fornecer a Vossa Excelência o resultado da questão de ordem. É isso, baseado no órgão que me assessora. Nenhum lugar do regimento diz que o presidente tem que dar o deferimento ou indeferimento no momento. Isso não está colocado.
Não, senhor presidente, só para deixar claro que eu não estou recorrendo do acatamento, do indeferimento de vossa excelência. Não,
eu entendi,
não necessito
deputado.
Mandar para a procuradoria.
Entendi. Eu vou encaminhar à procuradoria, nós vamos ter o parecer e a questão vai ser solucionada no plenário. Com a palavra, deputado Israel Batista, por 5 minutos. Só 5, viu, deputado? Não é 20, não. 5 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas, imprensa, eu gostaria de usar a tribuna hoje para parabenizar os meus colegas, membros da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa. A comissão hoje aprovou o projeto de lei número 800, de 2012, de minha autoria, que dispõe sobre a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Eu acredito que esse projeto de lei seja muito importante num país que ainda não consegue oferecer aos professores uma formação adequada. Hoje, na nossa comissão, o debate foi muito bom, um debate muito esclarecedor. Eu recebi um artigo da deputada Arlete Sampaio, de autoria de Pedro Botino, que falava justamente que a ideia de descentralizar os conteúdos era uma boa ideia, mas essa ideia não compreendia que a formação do professor brasileiro ainda era inadequada para deixar a cargo dele toda a responsabilidade por definir o que os nossos estudantes tinham que aprender. Então, o projeto de lei determina que o poder público estabeleça quais são os conteúdos mínimos que os nossos estudantes têm que saber em cada período de sua formação. E isso, por incrível que pareça, ainda não é uma realidade nacional. A justificativa do nosso projeto de lei, ela trata de promoção da igualdade entre os cidadãos brasileiros. Esse projeto se baseia no projeto de lei apresentado, projeto de emenda à Constituição Federal apresentado pelo senador Cristóvão Buarque, em que ele busca efetivar e concretizar o princípio constitucional da igualdade entre os cidadãos brasileiros por meio da educação. Por meio da fixação de conteúdos curriculares mínimos a serem ministrados nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal, os cidadãos brasilienses não mais teriam a sua sorte selada a partir do seio da família que lhe desse a luz. E eu queria destacar as palavras do senador Cristóvão quando ele justifica a proposição da PEC 48 de 2007, onde ele diz: dói constatar, no Brasil da educação entregue à sorte do município, nossas crianças têm uma educação radicalmente diferente entre elas, como se fossem habitantes de países distintos. Em qualquer lugar do mundo, a escola é o instrumento de unificação e identidade nacional. No Brasil, no entanto, ela é um instrumento desagregador e diferenciador. E nós constatamos que a escola em Brasília, no Distrito Federal, que é tão pequeno, é bastante desigual. Um estudante que provenha de uma escola pública modelo, por exemplo, ele tem uma formação muito superior à formação dos estudantes que vêm de escolas das nossas cidades mais humildes. E isso permitir que o Estado mantenha uma situação de desigualdade que nós não podemos aceitar. Essa proposta de estabelecimento de conteúdo mínimo vem em consonância com outro projeto de lei de minha autoria, que é o projeto de lei 263 de 2011, que dispõe sobre a padronização das estruturas físicas das escolas públicas do Distrito Federal. Ele tem o objetivo de estabelecer condições e critérios mínimos para que o estabelecimento possa receber a sagrada denominação de escola. Para mim, por exemplo, nobres colegas, uma escola, em pleno século XXI, não pode ser chamada de escola se não tiver biblioteca, se não tiver uma quadra poliesportiva coberta, se não tiver um laboratório de informática com acesso à internet e se não tiver um auditório de múltiplas funções. Então, eu estou convencido que quando o rico e o pobre frequentarem a mesma escola, a educação será realmente uma ferramenta de aproximação de nossas crianças, independentemente da classe social. Ela vai se erigir como um instrumento eficaz de isonomia de oportunidades para os cidadãos brasileiros. Então, agradeço ao deputado Washington, à deputada Arlete Sampaio, ao deputado Robério Negreiros e também estava presente hoje a deputada Eliana Pedrosa por terem essa sensibilidade de entender que a escola tem que ser um instrumento de promoção da igualdade social no nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Israel. Ficou no tempo, Vossa Excelência seguiu a risca. Deputado Vazinho de Rouro, Vossa Excelência, pela liderança do governo.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz aqui nessa tarde trata-se, em primeiro lugar, de uma rápida consideração do momento político que a cidade está vivenciando. No dia de amanhã, o Brasil terá o depoimento do governador Agnello Queiroz, o qual espera ser inquirido no que diz respeito à sua gestão no âmbito do Ministério do Esporte, da Anvisa e, naturalmente, agora na condição de governador. O governador está absolutamente côncio da sua responsabilidade, côncio de todo o trajeto da sua vida política que permeou esses três espaços da gestão pública, dois no âmbito federal e atualmente frente ao governo do Distrito Federal. Eu não tenho dúvida de que o governador Agnello vai saber enfrentar esse debate dentro do Congresso Nacional, até para demonstrar a toda a sociedade a sua absoluta tranquilidade com seus fatos pretéritos. E é extremamente importante que seja naquela casa. Eu usei essa tribuna aqui, a época em que se debateu a questão das arguições do governador Agnello no segundo semestre, frente ao Ministério do Esporte, frente à Anvisa, que esse debate seria pertinente ao Congresso Nacional. E nós amanhã teremos essa oportunidade. Entendo que o Brasil e esse país caminha a largos passos no sentido de conquistar o equilíbrio democrático, a devida fundamentação e exercício da democracia por parte das instituições brasileiras. E esta casa está exatamente nessa perspectiva. E eu espero, senhor presidente, que a Câmara Legislativa tenha se posicionado em vários debates. Hoje, inclusive, resgatei essa recente decisão que a Câmara Legislativa adotou com relação ao 14º e o 15º salário, que foi vislumbrado em uma recente foto divulgada, não sei se na Folha de São Paulo ou Correio Brasiliense, onde destaca o exemplo que a Câmara Legislativa adotou, recomendando que tal postura pudesse o Congresso Nacional acolher essa posição política que a Câmara adotou. E hoje, na Câmara, na Comissão de Economia e Orçamento, tivemos oportunidade de fazer esse debate. Mas, senhor presidente, eu queria trazer um segundo elemento no nosso debate, no dia de hoje. Deputada Luzia de Paula, nós temos o PL 938, é um PL de suplementação orçamentária, que trata-se na ordem de quase R$23 milhões, que é direcionado a três instituições do âmbito do complexo do GDF. Primeiro, ao Corpo de Bombeiros e depois ao Fundo do Direito da Criança e do Adolescente, um montante próximo a 4 milhões e meio de reais. Mas eu quero destacar aqui, e foi inclusive o motivo da minha ligação no dia de ontem para o senhor secretário do Transporte, a destinação de mais de 16 milhões de reais para recuperação e pavimentação de vias no âmbito do Distrito Federal. Deputado Patrício, é importante destacar, porque Vossa Excelência tem feito essa parceria conosco no que diz respeito à própria DF-180, que é uma das pistas que está sendo previsto a sua restauração. E Vossa Excelência, como acompanha este debate na cidade do Gama, essa restauração ela é extremamente relevante para Brasília. Esse projeto, ele, só para se ter ideia, só na cidade de Planaltina, ele vai atingir a DF-355 até a DF-320 e a DF-120. E nós também temos a questão da DF-290, que vem também tratar da duplicação da DF-047, a EPAR, que está composta na previsão do PAC da Mobilidade, perfaz inclusive o projeto concernente à Copa de 2014. A DF-051, que é aquela do aeroporto e Lago Sul, ela tem uma previsão que está incluída nesse projeto que nós iremos apreciar nos próximos dias. Portanto, senhor presidente, eu quero fazer um apelo aqui à casa, que nós... pois não, deputado Cláudio Abrantes.
Deputado Vasni, eu quero me somar, Vossa Excelência, nesse pronunciamento acerca desse projeto de crédito, visto que muitas vezes é muito criticada essa questão, né, de créditos suplementares, o que eu vejo que não é tanto, mas especificamente neste caso, nós temos que, naturalmente, ainda parabenizar o governo, porque a gente, não é segredo para ninguém, eu venho de uma área que tem, de Planaltina, que tem a maior área rural do Distrito Federal, que hoje responde por 60% da produção agrícola do Distrito Federal, pela cidade de Planaltina, e esses investimentos, eles trarão um benefício enorme para aqueles produtores, para aqueles agricultores. E, além disso, deputado Vasni, não só para aquela população, mas para todo brasiliense, para toda a pessoa que depende e que usufrui dos alimentos produzidos naquela região. Então, eu quero aqui me somar a Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência vai fazer um apelo no sentido da votação rapidamente desse crédito, e eu quero de pronto, me somar a Vossa Excelência. Primeiro, parabenizando, porque é uma resposta. Nós tivemos recentemente na Agrotab, na feira que é na região de Tabatinga, em Planaltina, que é uma região que vai ser beneficiada diretamente pela pavimentação da 355, com o trocamento da 120 e da 320. Então, e o governador, quando esteve lá, justamente prometeu, disse que estava tudo ok para que fossem iniciados os trabalhos. Então, este crédito ele vem atender não só a promessa do governador, mas também a um anseio de uma população que espera essa pavimentação há décadas. Então, é algo muito importante que a gente quer somar, Vossa Excelência, nesse pleito.
Eu queria ainda, deputado Cláudio Abrantes, fazer uma ponderação, deputado Patrício, com relação a mensagens publicitárias que a Câmara tem divulgado. Ela tem feito uma interessante e rica abordagem com relação às audiências públicas, sessões solenes, mas e achei extremamente superficial a apreciação que ela deu às votações. E são nas votações que gera um processo consequente e deliberativo dentro da sociedade. Portanto, eu gostaria de fazer um apelo aqui para que a própria Câmara pudesse se apropriar e se colocar como parceira desse debate das execuções do Poder Executivo. O poder executivo, por si só, não tem como operar se não passar pelo processo legislativo. E esta é uma demonstração de que há um projeto em curso que a Câmara, naturalmente, ao se posicionar aprovando essa matéria, ela se credencia perante a sociedade por estar trabalhando numa ação extremamente relevante, que é a revitalização, restauração e a própria pavimentação, por exemplo, da DF-190, que tem previsão no referido projeto de lei. E eu queria concluir, deputada Arlete, a minha fala resgatando aqui um projeto que tem uma contribuição muito grande do deputado Olair Francisco. Eu vou citar o nome porque eu acho importante quando o parlamentar dedica, mesmo que a matéria seja de iniciativa do Poder Executivo, e esse é um projeto que está em curso. Nós votamos duas matérias nessa casa, que foi chamado pró-atacadista, e tem uma terceira versão, que fui relator na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, aonde nós procuramos readequar o projeto a partir de um diálogo mais aprofundado, mais consequente, com mais tempo de ponderação por parte da equipe técnica da Secretaria da Fazenda, como também do setor empresarial. Eu faço esse apelo para aqui, deputado Patrício, o senhor, na qualidade de presidente da casa, que tem patrocinado, acompanhado acordos, inclusive a questão recente de uma sessão solene de comemoração da fibra, da agenda da fibra, é extremamente importante destacar o projeto do pró-atacadista. Não é porque nós votamos duas matérias em que ela não atendeu que nós vamos deixar de apreciar. A Câmara tem esse papel, tem esse dever de readequar as matérias de acordo com a legislação. Eu entendo que a principal modificação foi a readequação das alíquotas de ICMS de 7% a 12%, variando de acordo com os segmentos e os produtos a serem beneficiados. Uma vez isso colocado e dando toda uma proteção para o não esvaziamento dos setores que já contribuem com o ICMS, nós estaríamos em condições de votar a matéria. O relator na Comissão de Constituição e Justiça é o deputado Chico Leite, o qual eu espero que seja apreciado o quanto antes para que nós possamos apreciar em plenário essa matéria. Eu faço um apelo aqui em nome de todos os colegas, porque considero uma matéria extremamente relevante. E, por último, não sei se eu já esgotei meu prazo, senhor presidente, eu queria aqui registrar a visita que eu e a deputada Eliana Pedrosa fizemos na Secretaria de Saúde no dia de ontem para discutir um projeto da deputada Liliane Roriz, que traz benefício a alguns segmentos de servidores da saúde, entre eles o pessoal que trabalha na lavanderia. Como é matéria de iniciativa do Poder Executivo, nós procuramos fazer essa tratativa ali junto ao senhor secretário da Saúde e à diretora de Recursos Humanos, aonde então nos solicitou por volta de 90 dias para que eles pudessem concluir o trabalho de avaliação dessa política de benefício que foi concedido a alguns servidores. Uma política que poderia o servidor fazer jus a 20 dias de férias por semestre. A secretaria, então, está apreciando a matéria.
Posso fazer uma parte?
Pois não, deputada Liliana.
Eu gostaria de agradecer ao senhor e também à relatora, a deputada Eliana Pedrosa, que hoje vemos juntos, e achei muito interessante quando o senhor diz que esta não é uma luta que tem cor partidária. Eu fiquei muito feliz por isso, mesmo porque essas pessoas que aqui estavam hoje, elas dedicaram a sua vida nesse trabalho. E eu achei muito bom da perspectiva e esperança que o senhor deu a essas pessoas. São mais de 300 servidores, né, servidores que estão na ansiedade que se isso resolva. E eu fiquei feliz do senhor ter tido esse discernimento de querer resolver o problema de uma categoria que vem sofrendo há muito tempo. Meu muito obrigada, e assim, quero lhe dizer que isso realmente, de fato, vai modificar a vida daquelas pessoas.
Senhor presidente, então são essas considerações que eu quero deixar registrado aqui na casa, para que todos os colegas possam acompanhar, como também dizer à deputada Liliane Roriz que em todos os momentos que tive a oportunidade de debater, o fiz baseado numa leitura preliminar do seu projeto que tramita na Comissão de Economia, que tem como relatora a deputada Eliana Pedrosa. São essas as considerações. Obrigado.
Obrigado, deputado Vazio. Deputada Liliane, Vossa Excelência quer falar pelo bloco? Comunicado de líderes? Na ausência da deputada Eliane, deputada Celina, então Vossa Excelência também não quer, dou por encerrado o comunicado de líderes. Comunicado de parlamentares. Algum parlamentar em plenário quer fazer uso da palavra? Como nenhum parlamentar quer fazer uso da palavra, nós não temos quórum regimental para fazer a votação, então dou por encerrada a presente sessão, convocando a sessão ordinária no dia de amanhã às 15 horas. Felizes dias namorados para todos e para todas.